mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Chorando, Anacleta?
Paulinho, foi uma coisa pavorosa, não sabe?
Mas o que foi que aconteceu, afinal?
Um pesadelo. Eu sonhei com um homem que ia entrar daqui no meu quarto e queria me agarrar a bolsa.
Mas, ô, Anacleta, o que foi que aconteceu aqui?
É ladrão? É ladrão? Onde é que estão? Acabou a barraca de um
homem. Não foram ladrões, negão. Foi apenas um sonho mau que a Anacleta fez. Pesadelo?
Foi isso mesmo. Eu acordei gritando muito aflita. O senhor me desculpe, seu Oduvaldo. Foi sem querer.
Um pesadelo? Bom, eu espero que não tenha incomodado os outros homens, viu? Mude de posição e procure dormir sossegado, entendeu? Eu não quero que isso se repita, não.
Sim, senhor. Desculpe.
Tá bom.
Vocês estão aqui, eu procurando lá na portaria e todo mundo aqui.
O senhor é o hóspede do apartamento 9, não é?
É, isso mesmo, é. E tem uma reclamação a fazer.
Que é?
É, o hóspede do quarto ao lado do meu, eu creio que de número 11.
Sim.
Acaba de fazer um barulho danado. Assim não é possível, né? Logo quando íamos pegando no sono, parece que atiraram uma cadeira ou coisa parecida no chão.
No quarto número 11?
É.
É impossível, rapaz. Aquele quarto está desocupado.
É. Mas então o senhor deve ir até lá e ver o que está acontecendo.
Eu vou mesmo. Ô, negão.
Sim, senhor.
Olha, vai pegar a chave do 11 lá no quarto.
Sim, senhor.
Vamos pra lá, hein? Paulinho, vem comigo também.
Sim, senhor.
É que não fica aqui sozinha. Eu vou também.
Bora.
Parece que esse motel tá mais assombrado, bicho.
Tá bom. Então vamos, senhor. Vamos. Vamos ver o que foi que aconteceu lá. Será possível, meu Deus do céu? Ah. Ih, rapaz, tá fechado, hein?
Ah, tá aqui, senhor Duval. Aqui é a chave, ó.
Ah, sim.
Pode deixar, deixa que eu abro. Eu mesmo abro.
Experimenta aí, rapaz. Vai sair. Essa?
Santo Deus!
Não, pode ser uma mulher enforcada na viga dos pés?
E uma cadeira caída embaixo dos pés dela. Temos que chamar a polícia.
Polícia? Não. Ih, rapaz, é o diabo. O escândalo vai fazer os hóspedes do motel desaparecerem. Vamos ter um prejuízo tremendo.
Não, mas houve um enforcamento. A polícia tem que ser notificada disso.
E se eu falasse com a minha amiga Suzy?
Que história é essa, Anacleta?
É uma moça muito boazinha, não sabe? Eu conheci ela numa loja quando uma dona tentou roubar a mercadoria.
É.
Ela agarrou a pipa e levou presa. A Suzy é da polícia. Trabalha com um tal de inspetor. Talvez que se a gente falasse com ela, né?
E onde é que essa tal Suzy trabalha?
No departamento de polícia judiciária, sim, senhor. É só ligar pra ela. O senhor vai ver que ninguém vai saber de nada.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, A Garota do Motel. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
É uma construção de forma esquisita. Você não acha, Suzy?
É mesmo, chefe. O prédio tem a forma de uma serradura com as pontas para os fundos, né?
É, esses motéis, a maioria de um mau gosto gritante. Vamos, vamos entrar e falar com o gerente. Ou lá quem seja o responsável.
Boa noite.
Boa noite.
Da polícia, não são?
Exatamente. Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. E esta é a Suzy, minha assistente.
Ah, muito prazer.
Prazer.
Bem, o caso não parece muito complicado, mas como o senhor deve imaginar, não é uma morte num estabelecimento como o nosso.
Eu entendo, entendo. Onde é que está o corpo?
Ah, está no apartamento número 11. Olha, não tocamos em nada, hein?
Então, antes de mais nada, vamos ao local.
Sim, senhor.
Ninguém deixou o motel depois da descoberta?
Não, senhor, inspetor. Não, senhor. Eu sou o chefe da segurança e não deixei ninguém se mandar, não, senhor.
Fez muito bem.
Sim, senhor.
Permaneça aqui na porta e não deixe entrar nem sair ninguém até que eu volte.
Sim, senhor.
Bom, e agora vamos ver o que foi que houve com essa hóspede do motel.
Bem, um cliente, quer dizer, um hóspede, conseguiu escapar, né?
Como é? Um hóspede fugiu?
Pois é, né? Mas a dona que estava com ele permaneceu aqui. Olha, talvez ela lhe possa dar uma pista. Chama-se Sueli. Depois eu apresento ao senhor. Tem um andar, o quarto é este aqui.
Nossa! Que forcou-se, chefe.
Pois é, como vê, foi suicídio, né?
Uma garota ainda nova. Muito pintada.
É, e pelo jeito está pintada. E parece uma dessas, quer dizer, uma dessas. O senhor me entende,
eu entendo,
né?
Eu entendo, sim, entendo. Um vestido muito transparente. E em saia. Não usa sutiã. Mas repara nos sapatos.
Que tem os sapatos, dona inspetora?
Sapatos grosseiros que não combinam com o vestido. Calcinha de algodão barato. Aqui existe alguma coisa que não combina. Alguma bagagem, documentos ou coisa assim?
Não, senhor. Aliás, eu não sei como foi que a dona entrou aqui. Não é nossa hóspede, não passou pela portaria.
Aquela poça d'água ali, chefe.
É mesmo. Uma poça d'água junto a um caixote vazio debaixo da cadeira tombada.
Bom, está na cara, né, que ela se enforcou cortando uma das toalhas da casa.
Ah, são tiras cortadas de uma das toalhas do motel.
Sim, senhor.
Tem outra toalha igual no banheiro, chefe.
Esquisito.
O quê?
Bom, quando as suítes estão sem hóspedes, deixamos apenas uma toalha no banheiro. Olha, pelo visto aqui tinha duas. Uma que a moça cortou para se enforcar e outra no banheiro. Ora, francamente, inspetor, eu não entendo.
Breve, tudo será explicado. Bom, vamos fechar a porta e deixar tudo como está. Antes de mais nada, eu preciso interrogar todos os presentes.
O senhor, por exemplo,
como é mesmo o seu nome?
Meu nome é Oduvaldo, sou o gerente.
Onde estava quando ocorreu a tragédia?
Bem, eu não sei a que horas esta moça se enforcou. Mas às 11 horas eu estava na recepção conversando com o negão quando ouvimos um grito vindo lá dos fundos.
Dos fundos, homens?
É, atrás do prédio do motel existe uma pequena construção que serve de moradia aos empregados. É lá que fica o meu quarto e os quartos da arrumadeira Anacleta e do garçom Paulinho. Ah, tem também a cozinha e o banheiro.
E quem foi que gritou?
Foi a Anacleta, a arrumadeira. Ela parece ter um pesadelo e acordou gritando, chorando.
Este quarto estava vazio, diz o senhor, né?
Ah, exatamente. Este é o número 11. O do lado, o 9, tem um casal. Aliás, foi o rapaz que me chamou a atenção para um barulho estranho aqui dentro. Ele ouviu quando a cadeira caiu.
Compreendo. Senhor Duvaldo, eu reparei que esta construção tem um formato esquisito, não?
Ah, é, tem a forma de uma ferradura, sendo que a parte do meio é voltada para a rodovia Presidente Dutra e as pontas para os fundos. Justamente no centro fica a recepção. As suítes ficam à esquerda e à direita das pernas, se assim se pode dizer, né, da ferradura. Do lado direito de quem entra estão as suítes de número ímpar. E do esquerdo as de número par.
Quantas suítes são ao todo?
A 12. E de 1 a 11 deste lado e de 2 a 12 do outro. Ah, é verdade. Eu junto à recepção fica um pequeno quarto que é onde o negão, o segurança, se aloja. Mas, francamente, eu não tenho que ideia dessa moça de vir se matar logo aqui, né?
A moça não se suicidou.
Não, chefe.
Foi assassinada. Reparem nos arranhões junto ao pescoço. E depois há marcas de luta e equimoses pelo corpo. Foi um crime.
Santo Deus, lá se vai o nosso bom nome por água abaixo.
Bom nome? Desde quando o motel da rodovia Dutra tem bom nome?
Bom, moço, eu quero dizer...
Não se impressione com isso, Duvaldo. Nós compreendemos. Afinal de contas, para algum lugar os casais têm que ir. É preferível usar os muitos motéis que existem pela cidade do que ficarem pelos parques, jardins ou mesmo nas ruas movimentadas em flagrante atentado ao pudor. É isso aí. Bom, senhor, vamos ao que interessa. Alguém pendurou esta pobre moça na viga do teto depois de esganá-la com as mãos.
Com as mãos? Xiii, chefe!
O que foi? Hein? Fala.
A moça não tira os olhos das minhas mãos. O que é, moça?
Realmente o senhor possui mãos enormes. Bastante fora do comum.
Pois é, olha só, uma apertadinha só no pescoço e lá se o freguês pro belelé.
Não. O que é isso aí? Eu não matei ninguém, não. Eu nem conhecia a moça. E depois, quando o ocupante do quarto ao lado foi reclamar que tinha ouvido barulho aqui, provavelmente na hora do enforcamento, né? Estávamos todos reunidos, acudindo na festa. Olha, era 11:30, mais ou menos.
Está bem.
O que é isso?
Vamos deixar o quarto fechado até a vinda do legista e dos peritos. Nesse meio tempo, eu quero interrogar todos os presentes. E, em primeiro lugar, a tal arrumadeira que acordou sobressaltada.
Tá bom.
Ela pode ter ouvido alguma coisa e pensado que era sonho. Vamos falar com ela.
Não vi nada, não, senhor. Foi um danado, um pesadelo mesmo, a Renevo. Eu estava dormindo, viu? Foi um sonho mau, não sabe?
Conte-nos o seu sonho, Anacleta.
Sim, senhor. Eu sonhei, vice. Eu tinha ouvido um carro chegando e logo depois um homem estava no meu quarto e queria porque queria me agarrar à força. Eu tentava fugir, mas ele me agarrava. Aí eu começava a gritar. E foi assim que eu me acordei. Paulinho, né, o garçom que dorme lá no quarto do lado, estava batendo na porta, não sabe? Ele me viu aqui chorando, feita maluca. Estava toda trêmula. Já imaginou se fosse verdade? Um mesarrão daquele me agarrando? Eu tava perdida, né?
E mal paga, né, minha filha?
O quê? Não, deixa pra lá.
Outros isso.
Desculpe, chefe.
Você chegou a ver a morta?
Pô, não vi. Deus me livre e guarde. Pobre moça, pendurada lá, feito carne de açougue.
E não a reconheceu? Nunca a viu antes?
Eu? Não, senhor. Deus me livre e guarde de conhecer gente morta. Agora, eu fico matutando, meu senhor, como foi que a moça entrou aqui sem ninguém ver. Aquele passar vazio.
A que horas você acordou sobressaltada, Anacleta?
Aquela 11:30. Sim, é isso mesmo. Eu lembro que eu olhei pro relógio de cabeceira, né? 11:30, sim, senhor. Foi quando o senhor Duvado, mas o negão, também vieram saber que alvoroço era aquele. Logo depois, o outro moço apareceu reclamando do barulho no quarto ao lado dele.
Tá certo, tá. Pode voltar para a cama e tente dormir um pouco. Você deve estar nervosa ainda, né?
Aqui estou.
Procure tranquilizar-se. É apenas um sonho mau.
Sim, senhor. Eu já fiz até um chazinho de cideira, viu? Tomei sem açúcar, né?
É bom.
Quer fazer seu melhor. Que sonho mais esquisito.
É, estaremos por aqui mesmo. Feche sua porta e descanse, viu,
Pode deixar. Chefe, o senhor reparou nas unhas dela? Sujas, de luto. Nem parecem as mãos de uma arrumadeira,
talvez,
né?
Por serem mãos de uma arrumadeira, é que sejam assim. Creio que a Anacleta aqui neste motel é pau para toda obra.
É.
Bom, esse aqui é o quarto. Deve ser o quarto Paulinho, garçom. Vamos bater.
Pode entrar, está aberto.
Oh, o senhor?
Paulinho, precisamos fazer umas perguntinhas a você, meu rapaz. O que foi exatamente que aconteceu? Vamos ver.
Bem, eu estava dormindo um pouco quando ouvi um grito e aí então foi que... Foi isso. Então encontramos a moça enforcada.
Aquelas campainhas ali na parede?
Ah, estão ligadas às suítes. Se alguém precisar de alguma coisa, basta tocar que eu aqui sei de onde estou chamando. Olha os números no quadro.
Você não conhecia a moça morta?
Não, senhor. Eu nunca vi mais gorda. Ah, sim, é verdade.
O que é? Lembrou de alguma coisa?
Sim. Um pouco antes de ouvir os gritos de Anacleta, eu tinha ido levar uma garrafa de água mineral e dois copos ao quarto número 9, que fica ao lado do 11, onde a moça se enforcou.
Você que tem um casal hospedado lá, né?
É verdade. Bem, mas eu não vi a moça quando entrei, não. Eu só vi o rapaz. Aceita o cigarro?
Não. Muito obrigado.
Ah, então, com licença, sim.
Pode fumar.
É, o cigarro acalma a gente, né?
Você é canhota?
É, como é que sabe?
É pelo modo de usar o cigarro, né? E acender o fósforo.
É verdade, eu sou canhoto sim, desde pequeno. Eu nunca consegui mudar. Mas isso tem alguma importância?
Não, não. Pode continuar em paz, Paulinho. Nós vamos conversar com os outros. Quem sabe alguém nos pode dizer alguma coisa realmente importante, né?
É mesmo, inspetor. Quem sabe, né? Bom, eu lamento não saber de nada que possa ajudar.
Não, senhor, não, senhor. Eu não conheço a morta e nem sei como é que foi que a dona entrou aqui no motel, inspetor. Pela portaria não foi, não, senhor. Foi uma ré de pé daqui.
Mas eu reparei que existe uma porta nos fundos do corredor, bem junto ao quarto onde a moça foi encontrada enforcada.
Ah, é, senhor. É. Nas pontas de cada corredor tem uma porta igual. Mas elas vêm trancadas e a chave pendurada aqui, olha. O senhor pode ver, olha.
E o que existe lá atrás, além das acomodações dos empregados?
Lá não é nada, não. É o pátio de estacionamento para os carros dos hóspedes.
Outra coisa, negão. Nos minutos que antecederam o grito de Anacleta, ou pouco depois, você não viu nenhum carro chegando ou partindo?
Não, senhor.
Pense
bem,
hein?
Não, senhor. Eu e o senhor Duvaldo, nós estávamos aqui mesmo na recepção, batendo um papinho para passar o tempo, né? E eu não ouvi nada a não ser o grito de Anacleta. Aí por volta das 11h30, mais ou menos.
O crime ocorreu na ala direita do motel. Mas a ala esquerda também tem suítes ocupadas, não?
É, senhor.
São outras 6, se não me engano.
É, senhor. Mas nenhum hóspede daquele lado podia passar para o outro lado sem que a gente visse, não.
Pois bem, eu vou liberar todos os hóspedes da ala esquerda. Os que quiserem se retirar já podem, viu?
Ah, é? Eu vou avisar agora mesmo.
Vá.
E vai ser uma debandada geral. Está todo mundo oriçado com medo. Eu vou avisar.
Esse camarada é um bocado forte. É uma massa bruta, chefe.
É verdade, Susan.
Mas é muito ágil para o tamanho e o corpo que tem.
É, você lembrou bem, Susan. Negão é muito ágil. Ele deve praticar karatê.
Ai, que coisa horrível, inspetor. Logo hoje que viemos aqui.
Com que então são noivos, não?
É, senhor. Meu nome é Mário Moura. Eu sou quintanista de medicina. Minha noiva chama-se Marina, inspetor.
Pois é. Íamos passar a noite aqui tranquilamente e de repente acontece tudo isso.
Tranquilamente.
É, claro. O que é que você está pensando, hein?
Eu imagino nada. Eu não estou pensando nada. Você sim é que está pensando.
Eu? O quê?
Está pensando que nós somos idiotas, moça, com essa vozinha. Está pensando o quê? Onde já se viu alguém passar uma noite tranquila num motel? Está pensando que eu e o chefe somos idiotas,
calma,
moça?
Calma, Suzy, calma. Desculpe, que isso? Chefe. Não comece a querer imitar o Jorjão. Mas com calma. Vocês têm carro?
Tenho um Fusca. Deixei no estacionamento. Por que, inspetor?
Ouvi dizer que foi você quem chamou a atenção do gerente para um ruído estranho no quarto ao lado, né?
Ah, sim, é verdade, inspetor. Nós ainda estávamos acordados, viu? Quando ouvimos perfeitamente o barulho de uma cadeira caindo ou sendo atirada no chão. Aí o Mário resolveu me reclamar, mas eu até que não queria.
Mas num lugar desses, o mínimo que se pode pedir é sossego. O senhor não acha, senhor?
Claro, claro. Isso aqui é um lugar de paz e amor. Muito amor.
Suzy. Estivemos conversando com um garçom e ele nos disse que quando veio a esse quarto fazer uma garrafa de água mineral, não viu a senhorita.
Ai, eu já sei por quê, inspetor.
Por quê?
É que eu estava no banheiro quando ele chegou.
Exatamente, e por isso não vi Marina. Mas o que tem isso demais?
Nada. Não tem nada. Apenas eu tenho que fazer perguntas, né? Rotina, né?
Eu posso fazer uma perguntinha, chefe?
Claro, Sus. O que é?
Aqui pra nós. Vocês dois estão mesmo numa boa?
Como é que é, senhorita?
Como é que é, senhorita? Faça de santa de pau oco. Então quer dizer que não houve nenhum grilo entre vocês dois?
olha um para o outro, de cara amarrada. Ah, não, para mim houve algum voto.
Não houve nada, não houve nada. É briga de namorados, mas já passou. Já fizemos as pazes, não é, meu bem?
E claro, meu amor.
Muito obrigado por tudo.
Nada.
Vamos continuar as investigações em outra parte. Fiquem tranquilos.
Já que fizeram as pazes, estão numa boa, né? Sabe de uma coisa? Vão fundo!
A senhorita é...
Sou, sim, senhor.
É?
E daí? É proibido? Que inferno! Já nem se pode ganhar a vida honestamente.
Eu não tenho nada com a sua vida particular, mas como houve um crime e o seu quarto é o de número 7, gostaríamos de saber se viu ou
não
ouviu...
Não vi, não ouvi e não sei de nada. Boca fechada não entra mosca. Eu vim aqui para trabalhar e não para tomar conta da vida das outras.
Trabalhar?
É isso aí. A minha profissão é muito mais antiga, ouviu?
O quê?
Do que a sua, tá sabendo? Não é reconhecida apenas por uma dessas injustiças sociais. Porque se a gente tivesse um sindicato, carteira, instituto e tudo mais...
Bem, nós estamos aqui para investigar um crime e não para ouvir reivindicações de classe.
Eu sei. Na hora de entrar em cana, tudo bem. Na hora de levar cacetada, tudo bem. Mas na hora de reclamar, a gente tem de se queixar ao bispo. E como o bispo nenhum dá bola pra gente como a gente fica no ar a veja.
Você estava acompanhada quando chegou aqui?
Claro. Mas o que que eu vinha fazer aqui se estivesse sozinha? Cada um.
Quem era seu companheiro que fugiu?
Olha aqui, inspetor, eu acho bom não se meter com ele, não. O cara é quente. Político, tá sabendo? Um preguetão. E casado. Quando viu a polícia aqui, ó, se apavorou e deu nos cabos. Eu fiquei. Porque eu não tenho nada a perder mesmo, né? E pelo menos era um fim de noite com conforto, né? Já que o quarto estava pago. Mas pelo jeito, nem dormir eu vou poder. O remédio é pegar minha bolsinha e sair por aí. A noite ainda não acabou.
Não, você ainda não foi liberada, né?
Não, então ao menos me deixe dormir, não é?
Vai querer nos enganar que não sabe nem o nome do seu amiguinho?
Cliente. Mulheres como eu não têm amiguinhos. Cliente.
E como era o nome dele?
Tá, isso eu posso dizer. O nome do Pinta é Ricardo.
Peraí, o Ricardão, chefe!
Carlos, que isso? Que coisa? Olha aqui, senhor. Ou você nos diz o que sabe ou vai pegar uns dias de cana para aprender a ter modos, hein?
Ah, é sempre assim. Garanto que os outros o senhor não ameaçou. Agora eu só porque sou uma...
Epa, para aí, cala essa boca, é, mocinha? Vê bem, hein?
Como é? Está resolvido a nos ajudar ou prefere ir em cana?
Quer que é besta para ir em cana? Tá, eu dou o serviço. O homem mora na Delfim Moreira. Eu tenho até aqui na bolsa um cartão dele. Peraí, podem ver. Toma aqui, ó. Mas eu vou logo avisando, hein? A mulher do homem é uma jararaca. Se ela descobrir, vai armar um auê de todos os diabos.
Fico com o cartão sujo e amanhã, o mais cedo possível, com muito tato, procuro conversar com o homem.
Ah, deixa comigo, chefe. Mas o senhor já reparou uma coisa, chefe?
O quê?
O vestido dessa dona aí não parece um pouco com o vestido da moça que foi morta?
Pronto, pintou sujeira.
Tá bem, eu vou dar o serviço. Vocês sempre acabam descobrindo mesmo. Aquele vestido é meu.
O quê? O vestido que está sendo usado pela morte é seu?
É isso aí. Eu dei ele ao garçom para mandar lavar e passar, não é? Não é que o diabo, sei lá, foi parar no corpo daquela dona. Agora eu não quero mais. Não quero mais ter, graças a Deus. Embora a maré não esteja para peixe, eu ainda posso me dar o luxo de não usar roupa de defunto.
Demos uma volta por todo o motel. É realmente impossível alguém da ala esquerda passar pela direita sem ser visto pela recepção.
Bom, os casais que estavam na ala esquerda deram no pé, quase voando, né? Se mandaram. Vai ver que tinha gente casada no meio, né?
Quase sempre tem.
Pois é.
No fim de cada corredor, junto às portas dos últimos quartos, existe uma outra porta que dá para o exterior, para o pátio traseiro. Mas ambas estão fechadas as chaves.
Isso é verdade. As chaves ainda se encontram no quadro, inspetor. Olha, pode ver. Veja só. Aí.
Deixa eu ver.
Eu vou seguir pelo corredor e sair por uma daquelas portas.
É. Venha comigo, Suzy.
Tá. Mas que construção estranha, né,
senhor? É um motel como outro qualquer.
Sim.
Pronto, vamos abrir esta porta e sair para o pátio.
Bom, ali deve ser onde ficam os quartos da arrumadeira, do garçom e do gerente, né?
Claro que é. Nós já estivemos lá, você esquece?
Ah, é verdade. Bom, mas como entramos pelo lado de dentro, não reparei, né, gente?
Sim, sim. Ali ficam os quartos do gerente, do garçom e da arrumadeira.
É.
E todos os três quartos têm portas que dão para o estacionamento.
Pois
são
é.
Independentes. Vamos voltar ao quarto onde ocorreu o crime, Suzy?
Tá.
Eu ainda quero ver uma coisa antes que cheguem os peritos. Estranha essa poça d'água aqui no chão. Por quê? Só uma pessoa muito forte poderia ter pendurado a vítima naquela viga do teto. Por que havia outra toalha no banheiro?
Por que seria, chefe?
Isto significa que a toalha usada no crime não pertencia a este quarto, Suzy. Portanto, o crime foi praticado em outro lugar e a vítima carregada para cá. Mas antes de mais nada, precisamos encontrar seus documentos e estabelecer sua identidade. Não poderemos descobrir nada sem saber quem é a morta. E saber por que ela estava usando um vestido que não lhe pertencia.
Bom dia, seu Duval.
Ah, bom dia, inspetor. Olha, o delegado, o legista e os peritos vieram logo cedo, viu? E deram uma busca em regra no motel.
Encontraram alguma coisa?
Nada, não, senhor. Também não encontraram os documentos da moça morta.
Por acaso faltava uma toalha em algum dos outros quartos, senhor Duval?
Não, senhor. Foi tudo verificado pela manhã, como sempre. Eu não sei de onde veio aquela toalha.
Muito obrigado. Eu vou dar uma volta por aí.
Sim, senhor.
Talvez me surja alguma ideia.
A vítima estava pintada como uma boneca. No entanto, seus sapatos eram grosseiros e a calcinha também das mais baratas. Outra coisa pela qual não encontro explicação era aquela poça d'água no meio do quarto. De onde teria vindo aquela água?
Bom dia, inspetor.
Oh, bom dia, Paulinho. Foi bom encontrar você. Diga-me uma coisa, por acaso você levou alguma água ao quarto 11?
Não, senhor. O quarto estava vago. Só levei uma garrafa ao 9, onde estava aquele casal de noivos. Mas, como ele disse, não vi a moça no quarto.
O delegado liberou todos os hóspedes?
Sim, senhor. Mas anotou os nomes e endereços de todos, assim como os números de carteiras e tudo mais. Só quem ficou foi a piranha, do certo.
Piranha? Ó, ó. Olha aqui, o seu capacete. Piranha, você sabe muito bem quem é.
Bom dia, Sueli.
Só se for pro senhor. Porque pra mim a noite terminou mal e o dia já começou errado. Eu aqui dentro sem poder trabalhar.
E por que ficou?
Porque eu quero saber quem é que vai pagar o prejuízo pelo meu vestido que serviu de mortalha para aquela outra que empacotou.
Que classe desunida, nem na hora da morte.
Olha aqui, seu atrevido. Eu não era colega daquela garota e muito menos pertença a qualquer classe.
É, sem classe, eu já sabia.
Isso mesmo, lei do cão. Sou de Carcará, lei de Murici, cada um trata de si. Eu tenho vestido para você mandar passar e você, ó, lalou. Diz que não foi assim, diz que não foi assim.
Olha aqui, eu deixei o vestido perto do tanque, sobre a pedra mármore. Pergunte para a Anacleta. Ela talvez saiba de alguma coisa.
Eu vou perguntar agora mesmo. Anacleta! Anacleta!
Bom, vamos juntos para ver o que conseguimos apurar.
Olha, essa dona é mesmo da pavirada, hein, inspetor? Cuidado com ela.
Trouxa de roupa, gente. Mas lá dele ainda não tinha vindo.
Por que foi que mandou você botar meu vestido numa trouxa de roupa? Eu dei ele ao garçom pra mandar lavar e passar.
E você, gente, a senhora se entenda com ele. Eu tô fora disso, não sabe?
Que desaforo. Mas a gerência vai ter que me pagar um vestido novinho e folha. Você pensa que eu tenho uma vida fácil? O meu dinheiro é suave. Eu não sou nenhuma Maria Candelária, não. não. Eu trabalho de sol a sol, de lua a lua. Pelo jeito eu vou perder o dia de hoje, francamente. Isso não é vida!
O jeitinho danada da gota, seu. Fala lá, usa do Cercinho.
Não se incomode muito não, Ana Cleta. Cão que ladra não morde. E depois toda mariposa é assim mesmo. Muita trovoada e pouca chuva. Faz parte da profissão, né?
Acha? Isso é a profissão que se usa?
Eu acho que na atual conjuntura é a profissão mais usada. Bom, eu vou andar. Vou falar com o gerente.
Eu estava sobressaltado. Pensei que ninguém mais viesse ao motel, né? Pelo menos durante um largo espaço de tempo.
E não é assim?
Não, senhor. O senhor já viu quantos carros estão estacionados lá atrás? Hã? Só não liberaram o quarto 11. Senão ele já tinha ocupante. Ah, tem gente lá fora esperando vaga. A publicidade, as notícias nas rádios e nas televisões... Em vez de espantar a freguesia, parece que aguçou a curiosidade.
Hoje em dia é assim mesmo. É. Tem sempre mais gente disposta a assistir a uma tragédia do que a evitar que ela aconteça. É o mundo em que vivemos. É a evolução. Ah,
dá licença, chefe. Eu estou chegando agora.
Bom dia, Suzy.
Bom dia.
Então, qual foi o resultado da investigação que ele pediu que fizesse?
Investigação?
É. A respeito daquele hóspede que fugiu.
Sim, isso. Bem, não foi bem uma investigação, né, chefe? Porque quem sabe investigar é o senhor, né? Eu só vou nas suas asas.
E então?
Bom, o camarada é graúdo mesmo, tá? Estava em casa. E a mulher ainda não tinha acordado.
Não, adiante. O que mais você descobriu por intermédio do senhor Ricardo?
Ah, nada de importante pra nós, chefe. Ele não conhecia a moça morta e não tem mesmo nada a ver com o crime. Fugiu para não ser envolvido no assunto, né? Porque o cara é quente mesmo, chefe. Assim é. E se o nome dele saísse no jornal, ia dar um bolo danado, né? E depois ele tem um defeito no braço esquerdo, chefe. Ele tem uma atrofia, né? E nunca poderia pendurar a dona naquela viga. E muito menos esganar alguém com uma só mão. Ah, não foi ele não, chefe.
Eu vou confiar em você. Não foi ele. Então, quem teria sido?
Procurando aqui atrás no estacionamento, hein, chefe?
Eu mesmo não sei, Suzy. Um bom pedaço é cimentado.
É.
Mas à volta há um trecho de terra. Uma terra preta.
É verdade. E ali, naquele canto, perto do muro, parece que andaram cavando, olha lá.
Cavando? É. Onde?
Ali. Veja, chefe, a terra está fofa.
É. Tem razão, Suzy. Isso talvez nos dê uma pista. Eu vou pedir a um dos peritos, que ainda se encontra presente, que cabe aqui. Pode ser que encontre alguma coisa.
Rapaz, eu preciso de um favor de vocês. Eu preciso que cavem naquele canto e vejam se encontram alguma coisa.
Ah, sim, senhor. Tá já. Vamos lá, tu.
Obrigado.
Enquanto eles cavam, vamos até a cozinha. Quero dar mais uma palavrinha ao garçom. Venha, Suzy. Vem.
Não, bora, chefe. O chefe...
É.
O senhor acha que o Paulinho sabe de alguma coisa a mais?
É, nunca se pode garantir, né? Aqui está ele. Olá, Paulinho.
Inspetor, deseja alguma coisa?
O que é? Está limpando a geladeira?
Não, eu estava enchendo as bandejas de gelo. Imagine o senhor que alguém tirou vários cubos de gelo daqui.
Cubos de gelo?
Sim, 6 cubos dos grandes.
É? E quem poderia ter feito isso?
Qualquer pessoa. A porta da cozinha está sempre aberta.
Como não pensei nisso antes? Já sei como o criminoso agiu para estabelecer um álibi.
Já sabe mesmo, chefe?
Só ainda não sei quem é o culpado. O criminoso levou os cubos de gelo para o quarto onde estava morta. Pendurou-a nas traves do teto e pôs os cubos de gelo empilhados debaixo dos pés da cadeira, de 2 dos pés, e nivelou os outros 2 com aquele caixote. Depois saiu. O gelo se derreteu e em 10 ou 15 minutos depois, a cadeira perdeu o equilíbrio e caiu com um grande estrondo. Foi esse o barulho que o hóspede do 49 ouviu por volta das 11h30.
E
Isto quer dizer...
que o assassino não estava no quarto quando a cadeira tombou. Logo...
logo?
Logo, nenhum dos moradores do motel tem o álibi que foi apresentado. Esse truque invalida todos os álibis, Suzy.
Essa não. Então o senhor desconfia...
de todo mundo, Paulinho. De todo mundo. Até mesmo de você.
Peritos desenterraram estas coisas, olha só.
Um vestido de algodão sujo de terra, duas carteiras e uma mala barata amarrada com uma corda.
Mas isso é uma loucura. Enterraram estas coisas lá nos fundos?
Isso mesmo, senhor Duval.
Hã?
Vejamos agora a identidade da moça morta. Deixa eu ver. Maria da Encarnação, natural de Campina Grande, na Paraíba. Aqui está o retrato dela.
Sim, ela mesma. Mas como veio parar aqui, hein? Por quê?
Creio ter a explicação para tudo isso. E também para o restante do caso.
Ué, quer dizer que o senhor já sabe quem é o assassino, chefe?
Sim, já sei.
Que bem, e quem foi?
Quem matou a pobre moça foi a arrumadeira Anacleta.
Anacleta? Não é possível.
Mas então vamos correndo ao quarto dela antes que fuja, chefe. Porque a essa hora ela já deve estar desconfiada, né? Eu juro que não vou fugir.
Eu acho bom, viu?
Não acha melhor confessar toda a verdade, Anacleta?
Eu confesso. Confesso tudo. Adianta mentir, né? E eu que pensei que tudo ia dar certo. Que ninguém ia descobrir. Eu matei Maria aqui mesmo nesse quarto. E depois levei o corpo lá pra suíte. Peguei a chave escondida sem ninguém notar. Eu queria que pensasse que tinha sido um hóspede.
E por que matou a pobre moça?
Maria era do mesmo lugar que eu. Tinha raiva de mim, porque eu tomei o marido dela, né? Depois fugi de lá. Depois ele morreu. Eu também, né? Tinha roubado uma joia dela, sabe? A Maria nunca me perdoou. Veio atrás de mim. Não sei como é que me descobriu aqui. Mas falou comigo pelo telefone. E então eu marquei um encontro no fundo do motel, para que ninguém visse ela, não sabe? Ela entrou no meu quarto, assim, às 9 horas da noite. Começou a me acusar, a pedir a joia de volta, senão ia dar queixa na polícia. Eu perdi a paciência e enganei ela. Sou uma mulher forte, graças a Deus. Depois, eu toquei a roupa dela. Botei nela o vestido daquela mulher dama, né? Que estava lá na trouxa. Pintei muito a cara dela para parecer que ela também era da mesma marca da outra. E levei lá pro quarto. Peguei a toalha lavada do armário para pendurar ela. Eu equilibrei a cadeira lá em cima das pedras de gelo e do caixote, que ela para dar tempo a pensar que ela tinha sido morta mais tarde.
Então você veio para este quarto e deitou-se para esperar o tempo passar. Fingiu que tiveram um pesadelo para chamar a atenção de todos sobre você e dizer que estiveram dormindo. Não foi assim, Anacleta?
Foi assim, sim, senhor. Eu pensei em tudo, menos numa coisa. No senhor. Eu vi logo que o senhor desconfiou de mim.
Pô, eu tenho vontade de pegar uma cara dessas.
Ai, olha aí, falou o Jorjão.
Nada disso, negão. A justiça saberá castigar a Anacleta.
Mas eu não me arrependo. Aquela diaba me xingou de tudo quanto foi nome e eu não tolero isso. Agora, eu só tenho medo de uma coisa. De quê? De quando eu morrer, né? Eu me encontrar a Maria me esperando nas profundas do inferno, viu?
Quem sabe, né? Uns dizem que o inferno é aqui mesmo.
Oxente.
Quem sabe? Só o tempo tirar. Bom, vamos embora, Anacleta. Você está presa.
Ai, é o que eu quero saber. E o meu vestido? Como é que fica?
Não fica. Foi para o Instituto Médico Legal no corpo da morta.
Dane-se. Antes ela do que eu.
Isso mesmo. Parabéns pela sua filosofia.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Garota do Motel. Na audição de hoje participaram os seguintes artistas do elenco de rádio teatro desta emissora. Auricéia Araújo no papel de Anacleta. Wilson Marcos foi Paulinho. Geraldo Delar, Oduvaldo. Geraldo Luz, Negão. Carlos Marques, Mário. Carmen Sheila, Marina. Amélia Ferreira, Sueli. Lourdes Santana, Suzy. Domício Costa, como sempre, o Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Ensaio de Domício Costa. Autor, Hélio do Soberal. Direção de Rádio Teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.